Vamos falar sobre este estudo da Oxford Morton School, a pedido do Fórum Econômico de Davos, que aponta que a produção de carne está no limite de demanda e que, inclusive, a diminuição do consumo, entre outros aspectos, salvaria vidas. 2,4% de mortes provocadas por alimentação no mundo poderia ser evitada, segundo este estudo, caso houvesse um controle no sentido de diminuição, de redução no consumo de carne, sobretudo de origem bovina. Eles dizem também que deixar de comer carne poderia salvar, então, milhões de vidas e reduzir emissões de dióxido de carbono. E enfatizam que nos países ricos, onde o consumo é elevado, o consumo de carne bovina, esse percentual poderia chegar a 5%. Segundo esse estudo, então, a demanda de carne continuará aumentando. E o diretor executivo do fórum, Dominic Worry, em comunicado, disse: se tornará impossível satisfazer esta demanda. Então, vamos tentar analisar cada um destes aspectos. E convidamos o professor Sérgio Dezen, que é do Departamento de Economia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da escola, o CEPEA. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor Sérgio, são vários os aspectos que nós podemos abordar, mas eu gostaria de me concentrar nesta ênfase muito grande que a produção não vai continuar, não vai conseguir acompanhar essa demanda crescente no consumo de carne. É claro que o assunto é polêmico, há pontos a favor, contra. Você pode olhar pelo lado da produção, do produto, da qualidade do produto, enfim, do meio ambiente. Vamos tentar, aos pouquinhos aqui, mostrar argumentos e, claro, científicos, números, que comprovam primeiro se essa tese está correta sobre o limite da produção em relação à demanda.
Bom, em primeiro lugar, esse estudo se centra no limite de produtividade, principalmente nos países de clima temperado, Europa, Estados Unidos, Canadá, que estão muito próximos do seu limite de produtividade diante das tecnologias disponíveis hoje. A Austrália também está no limite, mas por outras razões, por uma questão de disponibilidade hídrica. Então, esses produtores estão realmente no limite. Agora, o Brasil e praticamente toda a América do Sul e África estão muito longe de atingir o seu limite de produtividade que poderia estar englobado nesse estudo. Eles não aprofundaram esse estudo nessas regiões, por isso que eles chegaram a essa conclusão que, no meu ponto de vista, não é a mais correta. O Brasil, principalmente, como principal player internacional, tem uma capacidade de aumento de produtividade muito grande. O Brasil tem uma disparidade entre as maiores produtividades e as menores enorme. E isso ocorre em decorrência de um processo de adoção de tecnologia e de um processo de gestão do processo produtivo, que nesses países é muito mais complexo do que nos países de clima temperado. Porque num país de clima tropical, a produção, ela interage com o ambiente de forma muito mais intensa. Então, a administração desse processo produtivo envolve uma série de indicadores que são mais complexos do que num país temperado, cuja produção é preferencialmente confinada, preferencialmente dentro de ambientes controlados.
Compreendo. Agora, nós temos números para comprovar. Tem vários argumentos sobre... Vamos concentrar no Brasil. Acho que talvez falar da nossa realidade fique mais palpável, né? E vocês acompanham, estudam, têm números, dados sobre, por exemplo, a questão da produtividade no Brasil. Então, claro, há interesse, porque nós exportamos, é um produto em que há interesse para o Brasil continuar aumentando sua produtividade, a qualidade também da carne. A gente vai deixar esse assunto para um outro momento, com outro especialista da ESALQ, para falar um pouco sobre a qualidade da carne, porque a carne bovina tem sido muito questionada. Muito bem, qualidade da carne, né? Mas quais são os números que mostram, por exemplo, que a nossa produtividade é maior E o que se costuma dizer é que se ocupa espaço demais, né? Que se queima para colocar gado no lugar. Gostaria que o senhor explicasse se isso é correto, em que medida, em relação ao nosso território, por exemplo.
Olha, desde 2002, nós temos construímos um banco de dados dos sistemas produtivos em mais de 100 micro-regiões do Brasil. Então, nós acompanhamos os fatores de produção utilizados e os coeficientes técnicos que indicam a produtividade desses fatores. Esse banco de dados brasileiro é comparável a um banco de dados internacional que nos permite uma comparação. Então, na produção de proteína em clima tropical, o Brasil é o líder. Por quê? Nós dominamos a tecnologia, adaptamos a tecnologia e conseguimos excelentes resultados. Então, a partir de um determinado momento, a pecuária deixou de ser uma demandante do fator de produção terra e passou a liberar áreas de terra para outras atividades. Então, é errado a gente dizer hoje que a pecuária é o vetor principal do desmatamento. A pecuária, ela já não é. Por quê? Porque houve um aumento de produtividade tão grande nos fatores de produção, do fator de produção terra, que fez isso. Exemplo que a gente pode tomar como exemplo do que a gente aumentou, do que a gente pode chegar. Então, quando a gente compara a produção de bezerros, de quilos de bezerro por animal e por vaca, e quilos de bezerro por área, a gente vê que em 2002, 100 vacas, que é a máquina de produção de bezerro, ocupavam 250 hectares e produziam 45 bezerros de 170 quilos. Hoje, essas 100 vacas ocupam 140 hectares e produzem 65 bezerros de 220 quilos. Aí vem a pergunta, isso atingiu o máximo de potencial de produtividade? A resposta é não. Porque a gente tem áreas na Austrália, por exemplo, ou na Nova Zelândia, que em condições relativamente semelhantes, essas 100 vacas ocupam em torno de 120, 100 hectares e produzem 82 bezerros de 230 quilos.
Nossa.
Então, existe um potencial de ganho, mas nós avançamos muito no Brasil. Isso eu estou falando da média nacional, mas tem regiões onde essa produtividade está no nível europeu, no nível australiano. Agora, é preciso entender o problema da proteína animal num âmbito mais comercial, porque, na realidade, os países de clima ricos, eles têm uma série de interesses comerciais de que a proteína animal seja vilanizada para, dessa forma, você reduzir a pressão por importação, a pressão por subsídios, que mexe com outros fatores econômicos desse país. Agora, a China, a Ásia, alguns países do Oriente Médio e da África têm elasticidade e renda de demanda por proteína animal muito elevada. Isso é fácil a gente entender. O consumidor nesses países consumia proteína de origem vegetal. Soja, por exemplo.
Sim.
Ele passa a consumir proteína na forma do frango. Do frango ele passa para o suíno e do suíno ele vai acabar no bovino. Essa é a... Não nos países islâmicos que eles não consomem suíno de jeito nenhum. Mas na Índia que teoricamente não consome carne bovina. Mas no resto essa é a sequência. E como o Brasil tem uma grande competitividade na produção de proteína e acaba sendo grande beneficiado, é o país que é mais visado para que a gente reduza a produção ou reduza as exportações e, dessa forma, a gente não ganha excessivamente esse mercado. Lembrando uma coisa, quando o Brasil exporta uma tonelada de proteína, ele está exportando um produto de alto valor agregado, diferente de exportar uma tonelada de grãos que não tem toda a agregação de valor.
Sim, você está dizendo que tem um interesse comercial muito grande em relação a essas críticas. Há muita gente que vai criticar o consumo de carne, mas o que o senhor está dizendo é que em algumas regiões ela é fundamental ainda para alimentar a população. E tem uma preocupação constante também com essa questão da qualidade da carne, qualidade desta proteína. A gente vai deixar para entrar nessa polêmica com, né, falar da qualidade da carne num outro momento, impacto para a nutrição, para a saúde da população. Aqui a gente está se concentrando especificamente nos interesses, no espaço produtivo e nesse limite de demanda. Então, quer dizer, pode crescer, especialmente aqui no Brasil, ele tem condições de continuar abastecendo o mundo com esse tipo de produto, que é caro, né, professor? É um produto caro, a carne. Tem e deve continuar tendo, imagino, um controle pela qualidade muito, muito grande.
Na realidade, quando o Brasil, eu falo esses dados de produtividade, está intrínseco que nesse processo de aumento de produtividade está combinado um aumento de qualidade do produto. Então, é incomparável a qualidade da carne oferecida aos consumidores 10 anos atrás com a qualidade oferecida hoje. Hoje, essa carne, ela tem características muito melhores do que tinha 10 anos atrás. E, sempre falando na média da produção. Você vai ter carne hoje no Brasil que está entre as melhores do mundo. Se a gente fosse comparar com vinho, a gente tem carne bovina que bate qualquer outra no planeta. E tem carne bovina de péssima qualidade. O Brasil é um país muito heterogêneo. E esse movimento, ele não se dá de uma forma homogênea. Ele tem uma sequência que vai, começa uma região, outra vai outra, depois vai outra. E os produtores vão melhorando esse sistema continuamente. Uhum. Então, é um processo. Agora, volto a enfatizar. Há um interesse comercial muito grande com relação à carne bovina. Porque a carne bovina, ela é um bem de consumo nesses países que a gente está falando, que ele simplesmente não existia na mesa desse consumidor. E, de repente, ele passa a existir. Então, a partir do momento que ele começa a consumir, ele não quer regredir. Então, ele vai aumentando a demanda. Lembrando que, por exemplo, a China, ela está ainda com 400, 500 milhões de consumidores tendo acesso à carne bovina. Tem quase 1 bilhão fora do mercado para entrar, né? E quem pode atender isso? O Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem potencial para atender isso.
Uhum.
Né? Bom, a gente está falando, essa revolução da proteína animal, ela acontece na carne bovina, na suinocultura, na agricultura, nos ovos, no leite. É um conjunto de proteínas que está aumentando.
Os riscos para o meio ambiente, por exemplo, né? Eles falam que também reduziria emissões de dióxido de carbono.
Isso é importante a gente destacar, o que é a emissão. Na realidade, é muito, muito controverso, especialmente na produção de carne em países tropicais. Ele vive em pastagem e a pastagem já está comprovado que ela absorve e fixa carbono no solo. Quando a gente faz um balanço da emissão, considerando essa fixação no solo, a gente tem trabalhos científicos aqui do Sena, da Exalc, que atestam isso, a gente vê e o balanço passa a ser a quase positivo. Então, esse é um argumento que tem caído em desuso, principalmente nas discussões mais aprofundadas, quando você coloca essa captura e fixação de carbono no solo nas pastagens, o equilíbrio muda. Então, a pastagem acaba sendo fixadora de carbono. Diferente de processos produtivos, onde há a queima de combustível fóssil. A diferença da produção no Brasil, né, nos países que usam a pastagem como base de alimentação, é que a colheita do alimento pelo animal é feita por ele mesmo. Ele vai lá no pasto e consome. Nos países temperados, no animal confinado, o homem planta, colhe usando máquinas, queimando combustível fóssil, para daí gerar o produto.
Ou seja, o que a gente quis dizer aqui é que tem argumentos relacionados à questão da saúde, o produto e a saúde humana, tem essa questão do meio ambiente, mas há dados que colocam no devido lugar estes argumentos e, segundo o professor aqui, o argumento comercial ainda é o mais forte que pode estar por trás dessa questão, desse questionamento sobre produção acompanhar a demanda mundial. O que o professor mostrou através de estudos, números, é que, por exemplo, no Brasil há um espaço muito grande ainda para aumentar a produtividade e ocupar esse mercado exportador de carne pelo mundo, né? A gente vai tratar de outros aspectos também relacionados a esse tema em próximas entrevistas aqui no Jornal da USP no ar, mas eu quero agradecer muito os esclarecimentos prestados pelo professor Sérgio Desen, que é do Departamento de Economia da Esalq, e pesquisador do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Eu agradeço a oportunidade e estamos disponíveis para maiores esclarecimentos.